Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O fascismo italiano de Benito Mussolini, da década de 20 do século passado, ascendeu em meio a uma crise econômica, política e cultural, em que o velho morrera sem que o novo tivesse nascido. A frase é de Antonio Gramsci, intelectual preso pela ditadura fascista e estudado pela nossa entrevistada de hoje, a cientista política Daniela Mussi. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Daniela Mussi é graduada pela Universidade do Paraná em Comunicação Social, doutoranda e pós-doutoranda em Ciência Política pela Unicamp e pela USP. E desde 2008 é membro do Laboratório de Pensamento Político e pesquisadora associada do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o CEDEC. Boa tarde, Daniela. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite.
Daniela, a Itália em que viveu Antonio Gramsci não soube lidar com a falência do seu sistema e acabou por possibilitar a ascensão do fascismo. É possível que o recente crescimento da extrema-direita no mundo seja sinal da falência do sistema democrático, que não pôde se adaptar ao fenômeno digital?
Essa questão é uma questão extremamente difícil e ela tem incomodado muitos analistas políticos ao redor do mundo, né? Toda comparação histórica, ela é um risco, porque qual é o risco, né, da comparação histórica? É a semelhança se transformarem num caminho inevitável, né? Você observa que tem uma crise econômica no mundo hoje, como existia no contexto da ascensão do fascismo no pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial. E depois ainda é uma crise que se amplia nos anos 20, que também explica um pouco o processo do nazismo alemão e aqueles regimes, de certa maneira, como um resultado, né, do esgarçamento e da crise das soluções que foram oferecidas para aqueles problemas econômicos e políticos. Então, essas semelhanças, a crise, as semelhanças existem, de fato. Agora, você dizer que as saídas, né, do conservadorismo de direita serão ou são análogas ao do fascismo é você colocar o resultado para um processo que ainda está em andamento, né? Você afirmar um resultado para algo que ainda está se desenvolvendo, né? Porque o fascismo italiano e o nazismo não são resultados inevitáveis daquela crise. Eles se tornaram resultados, né, devido a uma série de derrotas, de erros, né, cometidos pelos governos e pelos setores, partidos políticos, enfim, setores organizados dessa sociedade para enfrentar os dilemas do seu tempo. Então, nós temos dilemas hoje, e assim como naquela época, também existe muita agência, muita política sendo feita, muita disputa. Então, não é evidente que nós teremos uma saída de tipo fascista ou nazista ou algo do gênero. Mas é lógico, há muitos riscos, há muitos perigos, porque certamente a crise econômica tem sido acompanhada por fechamentos de regimes e processos de aumento do militarismo e do conservadorismo.
No caso do Brasil, especialmente, essas semelhanças que você citou, elas podem desencadear?
Um dos fenômenos que tem preocupado os analistas nos últimos anos é o ascenso das chamadas novas direitas, né? Até o termo novas é um termo para se relativizar, porque não são ideologias novas, não tem um ideário de transformação inovador. O que está acontecendo é que grupos extremamente reacionários, conservadores, né, com ideologias de conservação atrasadas, têm encontrado espaço para reorganizar-se como uma certa referência ou para produzir um certo público. Então, a preocupação toda dos analistas é entender qual é a força desse público que eles organizam. E se eles organizam esse público de fato com força ou se são mais manifestações, digamos assim, de imagem, de propaganda e menos processos organizativos reais.
Então, é um fenômeno da internet, não realmente de movimentos sociais.
Exato. E voltando para a questão que se coloca como você abriu, né, a nossa conversa, é justamente isso. Uma das coisas que é absolutamente original do nosso tempo é o fato de que nós temos uma tecnologia nova de interação e comunicação, que é a internet, que se tornou um meio de fazer política muito eficaz. Agora, se esse meio indica padrões de organização, organicidade entre lideranças e base no processo político, isso é mais complexo, é mais nebuloso e exige muito mais atenção, rigor, cuidado na hora de pensar esses processos políticos.
Quando você fala em cuidado, é que esses grupos que não são organizados, mas podem influenciar numa eleição como
Exato.
A nossa.
Como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, né? Já se sabe hoje que o uso da mídia digital, da internet, das redes, foi fundamental para favorecer a eleição do Trump. Mas isso, inclusive, põe questões, né, dos grupos tradicionais, esquerdas, partidos, etc., setores democráticos, e como vão lidar com essas mídias também.
Como é que a democracia pode enfrentar essa situação?
É difícil, porque a democracia, em certa medida, é parte do problema. A democracia em que nós vivemos, ela, de certa medida, é parte do problema que nós enfrentamos hoje. Porque ela é uma democracia que foi se realizando, se desenvolvendo à custa da ampliação da desigualdade. E esse é um paradoxo que nós enfrentamos nos dias atuais, né? Que nós mantivemos regimes democráticos, estruturas organizativas, instituições legislativas, enfim, baseadas num princípio republicano, democrático, mas isso foi acompanhado da ampliação das desigualdades sociais, como a pesquisa do Thomas Piketty, por exemplo, mostra, né, aqueles que eram ricos ficaram mais ricos, aqueles que eram pobres ficaram mais pobres. Você tem uma distribuição da renda que se dá nas faixas médias e mais baixas da população. Então isso tudo foi criando um esgarçamento que não tem como não envolver o próprio sistema político que alimentou, enfim, permeou esse processo econômico mais geral. Então, não sei em que medida a democracia enfrenta essa crise, ou em que medida a democracia também não precisa ser transformada, completamente repensada, para que a gente possa lidar com a crise. Né?
Muito bem, agora nós vamos interromper a nossa conversa para ouvir uma música da sua escolha, Negro Drama.
Sim, do Racionais MC. É uma música de um álbum de 2002. Eu escolhi essa música porque o Racionais MC esse ano entrou na lista do vestibular da Unicamp, uma coisa extremamente interessante, né? Uma abertura da universidade para outras formas de linguagem, para entendê-las e aceitá-las como conteúdo cultural de ponta, como são os romances, como são outra literatura brasileira. Quis homenagear os Racionais e também acho que essa música traz muito do que é a nossa conjuntura atual, não só tão atual assim, acho que bem secular, na verdade, no Brasil, a nossa realidade, né?
Vamos ouvi-la.
Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros, escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então. Olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. tem que ser, se tem meia milho, entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde, que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro, vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto, eu visto preto, por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates, falo pro mano que não morra e também não mate, o tic-tac não espera, veja o ponteiro, essa estrada é venenosa e cheia de morteiro, pesadelo, é um elogio, pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu, no clima quente, a minha gente soa frio, vi um pretinho, seu caderno era um fuzil, nego drama.
Crime, futebol, música, caralho, eu também não consigo fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é massa, eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha.
Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão, a multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai, o bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e a sua vela ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, naque e fuzil. Admito, seus carros é bonito, ré, eu não sei fazer. Internet, vídeo, cassete, os carros loucos. Atrasado eu tô um pouco, sim, tô, eu acho. Só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com uma escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gente fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Nós é isso, aquilo, que cê não dizia? Seu filho quer ser preto, ah, que ironia. Cola o poste do Tupac, aí que tal, que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, cê não passa, quando o mar vermelho abrir. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele par, osso funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu mãe, negro drama, drama, drama.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Daniela Mussi. Muito bem, Daniela, essa crise brasileira, você acha que ela tem um fim?
Eu acho que se ela tem um fim, ele não está tão próximo de nós hoje, né? Eu acho que as eleições desse ano, né, e tudo que gira em torno do governo atual, da maneira como a presidenta Dilma Rousseff deixa de ser governante, né, no impeachment, que também alguns analistas chamam de golpe, né, questionam a legalidade, enfim, e a maneira como vem se desenvolvendo a vida política no Brasil desde então, indicam que a gente tem um processo de crise muito profunda das instituições brasileiras, que se expressa não só na maneira como elas atuam, na perda paulatina da dinâmica republicana, né, institucional, estabelecida pelas leis e correta, digamos assim, em alguns casos só a revelação de que elas já não funcionavam, em outros casos a degeneração dessas instituições, como também um impacto direto na relação da opinião pública com essas instituições. Os brasileiros sempre, as pesquisas de opinião mostram, desde a transição da ditadura para a democracia no Brasil, nos anos 80, que os brasileiros são desconfiados das instituições. Não é uma coisa nova. A desconfiança institucional não é nova, mas ao longo dos anos 90, essa desconfiança diminuiu muito e os analistas chegaram a falar, né, se dizia muito na ciência política, que a gente tinha entrado num estágio que era o da consolidação democrática, que finalmente nós estaríamos diante de um cenário em que temos instituições fortes, perenes, com capacidade de agência e também resposta aos problemas políticos. Então a gente começou a se preocupar com accountability e outros termos, né, que vão, na verdade, só reforçando, lapidando, digamos assim, a vida, uma vida republicana e democrática. Esse paradigma está em crise. Esse paradigma, entre os analistas, ele tem entrado em crise sucessiva, se desmontado, porque mesmo entre os cientistas políticos se reconhece que nós perdemos esse frame, né? Que a gente perdeu esse timing, que as instituições estão sofrendo uma crise muito aguda, que não existe, em curto prazo, uma saída para essa crise, mas certamente passa por um retorno, algum tipo de retorno por baixo, né, da questão democrática no Brasil, uma repactuação com a vida popular, digamos assim.
O protagonismo do poder judiciário potencializou a crise?
Certamente, ele é fruto. A crise do poder judiciário é uma das etapas, um dos momentos dessa crise mais ampla. Esse protagonismo não cria crise, ele é parte da crise, mas ao ser parte da crise, agudiza aspectos dela, em especial no caso do poder judiciário, o poder do arbítrio, em especial a perda da capacidade de controle da ação dos juízes, né, que são uma categoria no Brasil profissional historicamente corporativa e com tendências arbitrárias, né? Isso não é uma coisa dessa experiência republicana, mas se achava que essas estruturas, né, que os poderes brasileiros tinham encontrado finalmente na nova república uma dinâmica harmoniosa de consolidação democrática. E o que se observa hoje é que isso não aconteceu ou que em algum momento isso foi revertido e se perdeu, né?
Vamos dar uma pausa na entrevista com Daniela Mussi para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Quero hoje fazer um convite àqueles que ouvem o Olhar da Cidadania. Já falei aqui do Departamento Jurídico 11 de Agosto. O DJ do 11 de Agosto é uma entidade ligada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, formada por estudantes e apoiada por professores e antigos alunos do Largo de São Francisco, que presta assistência jurídica às pessoas sem recursos financeiros para pagar um advogado. O DJ tem 99 anos, repito, 99 anos de existência e de serviços prestados aos paulistanos mais humildes, que sofrem com problemas jurídicos de toda a natureza, desde questões de família até questões criminais ou relacionadas ao direito à saúde ou à moradia. Todos os anos, essa entidade, que vive basicamente de doações e contribuições privadas e públicas, faz uma campanha de arrecadação e, neste ano, no próximo dia 21 de junho, promoverá um ótimo debate jurídico com esse intuito. O debate é intitulado Crimes Especiais e Ilícitos no Sistema Financeiro, Desenvolvimentos Recentes, e será capitaneado pelo professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Pier Paolo Cruz Bottini, e pelo advogado e doutor pela USP, Eduardo Salomão Neto. Dentre os temas a serem tratados, aparecem as criptomoedas e os acordos de leniência em matéria criminal do sistema financeiro. É um debate seguramente importante e atual, mas o mais relevante é que toda a arrecadação do evento irá para os cofres do DJ 11 de agosto, para o sustento de suas atividades de assistência jurídica à população carente de São Paulo. A inscrição no evento é o correspondente a uma doação de R$ 400 ao Departamento Jurídico do 11 de agosto. As inscrições podem ser feitas e outras informações podem ser obtidas pelo site do DJ, jurídico11deagosto.wordpress.com. Jurídico 11 de agosto se escreve com 11 em romanos, jurídico XI de agosto, tudo junto, .wordpress.com. Os alunos e professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e a população carente de São Paulo agradecerão sua participação e sua doação. Fica meu abraço, Joel e ouvintes, e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Daniela Mussi, cientista política. Diante dessa realidade, a democracia tem perdido apoio popular. Para a população, fazer política é um pecado. Como é que nós revertemos essa situação?
O sistema político brasileiro, ele tem uma característica, a vida política brasileira no Brasil tem uma característica que é a população se sentir à parte. Isso também não é uma coisa nova. Se você pega os estudos sobre as ideias, ideologias no Brasil, partidos, né, lá dos anos 50, antes mesmo, você observa claramente que a conformação da vida política no Brasil, ela é uma conformação extremamente restrita do ponto de vista da inclusão de uma dimensão popular. Então, ciclicamente, e esse ciclo que a gente vive hoje não é novidade, você tem esses processos de esgarçamento das relações em que a população revela algo de forma até às vezes agressiva, né, nessa coisa da pedida de intervenção militar e outras coisas que aparecem no discurso popular, mas o que isso revela é o afastamento completo do povo em relação à política, o sentimento de que o povo não está na política no Brasil. A questão é como nós revertemos isso, trazendo as pessoas para a política, não tem outro jeito. Não tem outro jeito senão enfrentar esse discurso do senso comum e trazer as pessoas de volta a um fazer político que, em algum momento, elas acreditavam que poderiam fazer parte, mas nunca foram suficientemente incluídas para tal.
Para isso é necessário uma tomada de consciência de classe, e que é muito difícil no nosso país.
Sim, eu acredito que não só no Brasil, mas aqui, certamente, a gente tem uma dificuldade de conformar, né? Não sei se uma consciência só de classe, mas uma consciência de participação popular na vida política do país. A consciência, ou digamos assim, uma ideia que as pessoas possam ter de que elas são parte do sistema e que a decisão delas, a opinião delas conta dentro desse sistema. Porque de fato não conta, então elas sabem que não conta. Então tem uma dimensão que é de consciência ideológica, mas tem uma dimensão de oferecer estruturas, espaços, para que as pessoas possam de fato participar da vida política nacional.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 152 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil no mundo, sendo que metade tem entre 5 e 11 anos de idade. Aproximadamente 73 milhões são obrigadas a realizar trabalhos perigosos. O alerta está sendo feito neste 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Neste ano, a data foca em erradicar a prática, além de chamar a atenção para a necessidade de melhorar a segurança e a saúde de jovens que já estão em idade de trabalhar. A OIT foi até a ilha de Madagascar, na África, conferir de perto histórias das vítimas do trabalho infantil. Uma menina de 10 anos trabalha 5 dias por semana, das 6 da manhã às 5 da tarde. Ao lado da mãe e da irmã, Sylvie carrega na cabeça cerca de 200 blocos de tijolo por dia e ganha apenas 50 centavos de dólar por dia de trabalho. Já a história de Hortência teve um final feliz. Durante 2 anos, ela foi explorada como doméstica por uma família, trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite. Ela limpava, cozinhava, lavava roupas e era a última a ir dormir. Hortência contou à OIT que não recebia ajuda quando estava doente e ganhava um salário de 7 dólares por mês. Graças a um treinamento da agência da ONU, ela conseguiu escapar dessa situação e aprendeu sobre agricultura. Agora, com 17 anos, a jovem planta vegetais e cria um porco que ganhou ao terminar o treinamento com a OIT. Segundo as Nações Unidas, quase metade das crianças vítimas, ou 72 milhões, estão na África. A Ásia Pacífico conta com mais de 62 milhões de trabalhadores infantis. No Dia Internacional, a organização lembra que esses menores de idade não vão para a escola, não têm tempo para brincar, não recebem nutrição adequada e estão perdendo a chance de serem simplesmente crianças. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a cientista política Daniela Mussi. Os movimentos sociais, as causas feministas ou raciais têm se isolado no Brasil. Por quê? Quais são os motivos?
Eu acredito, eu não sei se eu concordo com a tese de que eles se isolaram. Eu concordo com a tese de que eles põem problemas e afetam muito a forma como os movimentos sociais tradicionalmente se organizam. Então eles criam problemas para os movimentos sociais, de fato. Porque a vida sindical, por exemplo, tradicional, está extremamente acomodada numa lógica machista de fazer política. Se você pega a vida dos sindicatos, a estrutura, a direção, a capacidade, as dinâmicas políticas, você observa claramente que esse era um lugar extremamente hostil para o pensamento e para a política das mulheres, em defesa das mulheres, por exemplo. Então, no caso da questão racial, se tratava sempre como uma coisa paralela, menor, localizada, ou às vezes o termo que se utiliza para tratar tanto a questão das mulheres como a questão racial, dos negros e das negras, é o termo identidade. Como se você tivesse uma caixinha ali do lado, onde você põe essas lutas, que são lutas que de vez em quando você tira da caixinha para somar com as lutas da classe, ou corporativas, dos salários, dos direitos sociais. E o que esses movimentos estão mostrando hoje, em parte, está relacionado à crise, porque eles eclodiram com muita força nos últimos anos, é que eles não são caixinha, eles não estão dentro de uma caixinha, eles têm uma linguagem própria, eles têm demandas próprias e eles interpretam o conjunto das relações sociais a partir dessa linguagem, dessa demanda. Então isso coloca um desafio enorme, que é de renovar aquilo que a gente conversava antes, né? Atrair, retrazer as pessoas para a política, passa por falar linguagens novas e entre muitas das linguagens possíveis, a questão do pertencimento racial, a questão da origem, do problema da escravidão, né, no Brasil, nunca suficientemente resolvido, né, um legado gigantesco, apagado, né, que fica invisibilizado na discussão política, mas que é presente concretamente na vida das pessoas, especialmente as pessoas pobres, negras, moradoras de periferia, enfim. O reconvite, né, o convite para que as pessoas retornem à política passa por essas linguagens hoje. Elas têm se apresentado como meios para fazer isso.
Para se fazer isso, a utilização da internet é uma ferramenta fundamental.
Tem sido fundamental. Muitas dessas lutas, esses processos políticos se utilizam na internet não só para promover eventos, né, o lugar onde as pessoas podem se encontrar, mas mesmo na forma de comunicação no cotidiano, de fazer os debates políticos e trocar as informações, os textos percorrerem, não só Facebook como WhatsApp, Twitter, esses meios, eles são absolutamente imprescindíveis hoje e eles têm acelerado muito a dinâmica desses movimentos sociais e colocado uma série de possibilidades, né, desafios para justamente promover esse processo de recomposição, né, digamos assim, de um demos democrático, né, de reconstrução de uma base democrática para a sociedade brasileira.
Muito bem, nós estamos há pouco mais de 3 meses das eleições presidenciais. Qual é a sua expectativa? O que deve acontecer com o nosso país nessas e depois das eleições?
O que eu espero desse processo é que ele sirva, de fato, para que se retomem questões-chave do futuro da sociedade brasileira, o papel dos direitos sociais, o papel dos investimentos públicos, o papel da participação ativa, efetiva das pessoas na vida política. Eu espero que esse processo daqui até outubro sirva para que nós possamos desfazer a política que é feita como puro espetáculo, né, como ativação meramente midiática dos ressentimentos e dos medos, né, porque tem muitos candidatos que trabalham com o medo como plataforma, né, o medo é a plataforma para fazer a política. Eu acho que a coragem tem que ser a plataforma para fazer a política, e para isso a gente precisa enfrentar os problemas que o Brasil tem e pensar soluções para eles, né, que passem pela participação popular.
E você vê situações concretas para que isso aconteça?
Eu acredito que isso está, em parte, uma série de reflexões programáticas que vem acontecendo entre os intelectuais, ativistas, movimentos sociais, né, construção de plataformas do que queremos para o próximo período. Aqui na USP nós vamos promover, ali na Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras, uma série de debates programáticos com intelectuais especialistas em várias áreas, enfim, das questões relacionadas a políticas públicas, para oferecer subsídios possíveis para campanhas que possam retomar o papel das políticas públicas e de uma concepção democrática, enfim, da vida política no próximo período. Então nós vamos fazer isso aqui na Universidade de São Paulo, mas os movimentos sociais têm promovido isso. Há muitas iniciativas de envolver esses movimentos, esses ativistas, numa dinâmica de retomar o pensamento democrático, a prática democrática no Brasil. Isso se expressa em campanhas, vai se expressar em campanhas e acredito.
Ou seja, você está otimista.
No geral, a situação é péssima. Uma crise é terrível, nós temos um governo antidemocrático, muitos direitos sociais estão sendo demolidos. Mas há resistência. Há resistência e há clara demonstração de insatisfação que pode ser canalizado para que essa resistência se torne um processo de construção de uma alternativa que não seja o desespero, o medo, né, o desalento. Então, nesse sentido, sim, eu sou pessimista e otimista ao mesmo tempo.
Agradeço a participação de Daniela Mussi, graduada pela Universidade do Paraná em Comunicação Social, doutoranda e pós-doutoranda em Ciências Políticas pela Unicamp e pela Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook, pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.